Na área, a gente tem uma situação contrária do recitativo. A gente tem uma grande estabilidade tonal, ou seja, harmonias todas organizadas segundo o sistema hierárquico e bem delineado. A gente tem a figura do cantor, que vai cantar, então, nesse novo estilo cantabile do bel canto, às vezes muito ornamentado, às vezes o virtuosismo consiste apenas em manter essas grandes linhas melódicas, que também não é uma coisa fácil. E em termos de composição, eu já falei para vocês, são esses motivos curtos e bem definidos, utilizados em progressões sobre o círculo da quinta, que geram um estilo bem uniforme, porém uma continuidade ao longo estrutural que permite peças de até 10 minutos, 15 minutos, o que não é possível pensar no estilo do século XVII, essa colcha de retalhos. Pensa quanto dura cada sessão de uma peça do Carissimi, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, talvez, né? É isso. Bom, agora a gente não vai ter mais um estilo estrófico, a gente vai ter uma única estrofe, uma estrofe que é constituída de A e B, e que no texto o B deve conter algum tipo de oposição às asserções contidas em A. A gente vai ter uma estrutura, então, A, B, e a gente vai ter a repetição ipsis literis de A, gerando uma estrutura A, B, A linha, que a gente conhece como área da capo. Aí um gênero típico do início do século XVIII para a gente reconhecer, né? A área da capo, ela substitui todos os modelos do século XVII, modelo binário, modelo estrófico, as variações sobre baixo ostinato, queiram aí colocar o que quiserem. O que define assim os estilos dramáticos vocais do início do século XVIII, seja no âmbito da câmara, seja no âmbito teatral ou no âmbito sacro, é a área da capo. A gente precisa saber reconhecer uma área da capo para conseguir colocar um estilo musical no início do século XVIII, ok?